Então, daí, deste conhecimento de que quanto mais eu caminho em direção ao sol, mais quente vai ficando. Ou seja, quanto mais eu caminho em direção à elevação espiritual, mais ente a apa, complicada vai ficando a vida material, é que se eu tiro a chuva de hoje. Temer a Deus. O temor a Deus. Que faz parte de todo o velho testamento. Até a vida de Jesus, o judeu acreditava, e hoje ainda acredita, que se deve temer a Deus. E é isso que eu queria falar hoje, sobre esse temor a Deus. Porque quando nós hoje se lê o Novo Testamento, que para nós é muito mais de forte do que o Velho Testamento, nós aprendemos que Jesus disse que se tem que amar a Deus. Então o Velho Testamento estaria tudo errado. É isso? Não. Então, nós temos que ter medo de Deus.
Mas, ok, esse temor, ele foi realmente colocado, né? De Moisés, etc. Não seria o caminho para aquela época?
É o caminho para hoje também. É um caminho para hoje também, que se tem que estar presente na consciência do ser humano.
Temer de Deus?
Temer a Deus. É caminho, você está perfeito. Mas não foi só caminho lá atrás, é caminho de hoje. Porque veja, esse amor a Deus é uma coisa que vocês ainda nem sequer imaginam. Hoje, mesmo com o dinheiro tudo, com toda a caminhada que vocês fizeram, este amor a Deus ainda não é verdade, ainda não é presente. O que quer dizer este amor a Deus? Essa relação amorosa com Deus. O que você acha que quer dizer? Essa relação amorosa com Deus. O que você acha, filho? Que essa relação amorosa com Deus?
Eu acho que é relação de fé. Confiança entrega total a Deus. Isso é amor.
Essa é a relação amorosa com Deus. Confiança e entrega total a Deus. E eu quiser essa fé. Quisera essa fé, o que ele faz, o que essa fé faz acontecer?
Você evoluir.
Não só isso. Ela faz.
Para você ficar feliz. Não ter medo. Não ter medo.
Isso é resultado. Mas na sua vida, o que ela faz? Pega total. Leva a subordinação total a Deus. E a relação amorosa do ser com Deus é uma relação em subordinação total, entrega total a Deus. Ou seja, nada mais vai lhe causar sofrimento, porque você vive a realidade de Deus. O amor. Você se sente amado por Deus. Então não importa o que aconteça, você vai se sentir amado por Deus. A confiança. Essa é a relação amorosa. que Jesus nos ensinou. A entrega total na mão de Deus, e entrega essa no sentido de futuro, destino, presente, presente, futuro, destino. Então você entrega o seu presente, entrega o seu futuro, entrega o seu destino na mão de Deus. Isso acaba com o que lê. Porque você não quer mais nada. Espera Deus me dar. Você não acha mais nada. Diz que Deus sabe. Você não vê mais nada a não ser Deus assim. Essa é a relação amorosa. Esse é o estágio da relação onde você ama Deus acima de todas as coisas e se sente amado por Deus acima de todas as coisas. Agora, enquanto você não está nessa relação amorosa, o que que você vai ter? O que você vai ter?
Medo?
Desejo. Você vai querer saber o que está acontecendo, você vai querer dizer qual é o resultado que você quer que dê, você vai querer assar alguma coisa de alguma coisa. Você vai viver dependente de Deus. A relação amorosa é uma relação de entrega total. A relação não amorosa, é, mesmo no caminho, sendo parcial, se pegando em alguns momentos e outros não, é uma vida individual, uma relação individual, aonde você vive e se entrega a você, as suas verdades. E dessas verdades, vocês aplicam a lógica humana e colocam o resultado, que é o que você espera. Você espera que toma banho e fica limpo. Você espera que a outra pessoa lhe faça carinho. Você espera que as pessoas gostem de você, porque você faz isso. Essa é a relação individual com o mundo, aonde você vive com o individualismo. As duas relaxam? Ficou calmo? Essa relação com Deus já é caminho, porque antes você nem se relacionava com você, com Deus, você só se relacionava com você. Quando você começa a buscar Deus, você ainda está só na relação com você. E essa relação com você, a característica fundamental dela é viver futuro e presente. Através da lógica humana. Eu dou uma coisa para alguém, com certeza aquela pessoa vai ter que dizer pelo menos obrigado. E nesse início de caminho, como foi na Bíblia no início do caminho, que você precisa viver com temor a Deus, com medo de Deus. Sabe por quê? Porque ele não aplica a lógica humana. Ele aplica a lógica divina. Ou seja, tema a Deus, minha filha, porque o que você espera que vá acontecer, não vai acontecer.
Não pode ser com esse termo.
Porque, veja...
Não é nisso que a gente tem baseado o estudo desses anos todos.
Sim, mas se estou explicando isso da Bíblia, no início do caminho, você deixa de fazer alguma coisa a alguém, maldade, para não receber em toca. Você tem medo de Deus, do que ele vai fazer de toca com você.
Mas não que Deus não vai fazer
No início do caminho você deve conhecer Deus. Porque você não consegue amar. Então, pelo menos, tema, tenha medo do futuro que ele vai lhe dar. Não o Deus, temer o Deus, mas temer o Deus que você pode ver, a ação dele. Porque ele não aplica lógica humana, ele aplica lógica espiritual, lógica divina. E a lógica divina não tem nada a ver com a lógica que você aplica esperando as pessoas devolver para você o que você fez.
Porque
ele
fez, lembre-se
do
medo, depois
vamos. Isso!
Então eu vou trocar isso, ter o medo, por lembre-se da justiça de Deus. Lembre-se da justiça de Deus. Porque a gente estuda o tempo todo que tem que amar a Deus, não temer. Agora você tem que temer.
Não, eu não disse que você tem que temer. Eu não falei isso. Eu falei que o temor é um caminho. E um caminho necessário. Antes de Jesus vir com a verdadeira sentido da lei, Moisés veio com a lei coercitiva, a lei punitiva. Não mate, se você matar, vai para o inferno. Esse é o temor a Deus. É o ter medo de praticar as coisas pelo medo de receber o retorno. Isso está presente, inclusive, nos capoeiros, quando nós falamos que as pessoas estão presas à carne, com medo de sair da carne e ver a realidade do que ele fez, ser julgado. Então isso não é para você, filho, é para você ser humano. Porque aí você começa a praticar algumas coisas. E aí você recebe o ensinamento, não tema, ame. E aí você transforma o temor em amor. Temor seu a Deus, no amor de Deus por você e no amor seu para Deus. Compreendeu? Não estou apagando o que foi dito. Só estou explicando. Porque na Bíblia, no início da Bíblia, se fala tema a Deus. Se você é ser humano, tema a Deus. Porque desse temor vai lhe ensinar a formar uma consciência por medo dentro dos padrões que precisa aprender a baixar. Agora, depois que você conseguir formar a consciência, como você, por exemplo, tem a consciência de não matar. Aí, quando você já formou a consciência de não matar, isso é caminho, eu posso lhe dizer, agora decidi matar medo de receber, ou decidi matar esperando receber. Baixa não matar, porque você só tem amor. Se sinta amada por Deus, ame a Deus, que não tem nem contato com nada. Degraus são etapas do caminho de evolução.
E agora, por exemplo, matou, ame ter matado.
Isso. Aí você chega à consciência máxima, que é a ação de Deus. Eu não matei e ninguém morreu. Essa é a consciência máxima de universalismo. E isso está dentro das sete consciências. Porque a sexta lhe diz assim, Deus causa primária com justiça suprema. Então você começa a perder o medo ao entender a justiça. E aí você pode evoluir para a sétima. Além de ser uma coisa justa, é uma justiça baseada no amor e não baseada em códigos de lei. Mas até você chegar à seta, enquanto você se vê como espírito, você já pode se ver como espírito, entender este mundo como espiritual, entender que você veio aqui fazer prova, entender que a sua prova é o amor, e ainda está preso ao medo. de fazer tudo isso, olha, eu vou viver como espírito, porque senão quando eu sair da carne, Deus vai fazer isso comigo, vai me mandar para o inferno, vai me mandar para o pau. Os espíritas ainda estão no temor a Deus. Os católicos, os evangélicos ainda estão no medo de Deus. É etapa de evolução, não é retrocesso. Deixa eu explicar que até você chegar à seta, você tem que temer a Deus. Então a Bíblia está certa. A palavra é essa mesma. Tenha medo de Deus. Se você ainda não se sente amado por Ele, se você ainda não o ama, tenha medo. Porque este medo vai lhe dar consciência para que Deus possa derramar sobre você a compreensão da justiça, do amor. Você não vai ter o merecimento de receber. É um caminho. Um caminho para alguns. Não é o ponto de chegar, mas é parte do caminho. Que você precisa tocar e que quando você se forma em ser humano, isso está na formação da sua consciência ser humano. Ó, vocês mesmos dizem para os filhos, vocês não faz isso, senão o Papai do Céu vai pegar você, viu? Papai do Céu vai me castigar. Faz parte do caminho. Não é o nosso caminho mais, mas é parte da caminhada. E era preciso deixar isso bem claro para amanhã ou depois não se dizer, a Bíblia está errada. E eu já disse, se a Bíblia estiver errada, joga toda ela fora. Não se pode se escolher o que está certo ou o que está errado. O que se pode é compreender o que está escrito. Então, nós vamos estar escolhendo as coisas.
Mas já teve parte
dessa
do Velho Testamento.
Não existiu a história. Mas a Bíblia não está errada. Porque Jesus falava por parábolas. A Bíblia é uma parábola. A história não existiu, mas o ensinamento existiu. O ensinamento está ali como, no sentido, como se fala, figurar, numa historinha, para você compreender o ensinamento. Não para você buscar quem foi Xanxão, mas para você entender a história de Xanxão, não a história, mas o ensinamento da história de Xanxão, como da história de Uti, que não casou de novo para tomar conta da choca. Isso não existe. Porque duas mulheres sozinhas naquele tempo morriam de fome. Não era isso? Por que duas mulheres sozinhas naquele tempo morriam de fome?
Sozinhas? Casadas ou solteiras?
A outra ficou viúva, em vez de casar de novo, foi de cuidar da choca.
As mulheres, né? Então,
não existia loja para vender nada. Não existia loja para vender nada. Ou você caçava, ou você tinha, ou você plantava, mas era seu. Não tinha loja para vender. Você não vendia, você tocava.
Tudo pertencia ao dono.
E ela não tinha nada para viver. Então eu tive que caçar. Se tivesse vivo, se tivesse a história de verdade, ela teria que caixar. Mas essa história não existiu. É só um exemplo de abnegação e ajuda ao próximo. E aí ela, no meio da história, tem ensinamentos maravilhosos. Não é que a Bíblia está errada. A Bíblia, de volta a dizer, é todinha parábolas. Mesmo quando se fala de fatos reais, é parábolas. O ensinamento antigamente era de uma palavra. Você sabe por que o ensinamento tem que vir com parábola? Porque o ser humano não aceita a verdade. Se Jesus tivesse dito, vocês não pensam, não criam nada, não fazem o dia de amanhã, como ele diz em parábolas, ele diz de Deus é que dá vida com piso e que veste as flores, se ele dissesse direto como nós dizemos, o homem ia ficar mal. Não ia ficar. Então o que é preciso é compreender que a Bíblia está toda em parábolas. Mas a parábola é para ensinar o ame a Deus. Quando você chegar no final da caminhada, mas no início dela, tema a Deus. Porque ele não vai se sujeitar a você. Ele não vai dar o resultado de acordo com o que você quer. Tenha medo. Não espere esse resultado. Porque ele não quer. Ficou calmo? Então pare de ficar querendo. Na hora que eu perder a Deus, o que eu vou fazer?
Os assuntos estão de acordo com a lei, eu vou falar.
E o que vale?
Acho que, aos poucos, esse temor vai acabar se transformando no sentimento verdadeiro.
Não vai se transformar, porque nada no universo se transforma sem que Deus faça a transformação. Que na Bíblia existe uma frase que eu quero que vocês coloquem no lugar de fora da Bíblia. A vitória é sempre. Sabe o que quer dizer isso? Você não ganha nada, você não consegue nada, você recebe. Você é, será incapaz de transformar alguma coisa. Olha, cheio de Deus. Ele transformará o sentimento de medo em sentimento de amor. Então, o que eu tenho que temer a Deus? O que eu tenho que ter medo de Deus? Você falou, quando eu temer a Deus.
Eu escolhi.
Você falou, quando eu temer a Deus, eu vou procurar andar. Na linha, vamos dizer assim, nas palavras de vocês. Então, aí eu pergunto, por que eu tenho que temer a Deus? Por que eu tenho que ter medo dele? Sofia, o pequenininho falou uma coisa interessante. Eu perguntei, por que eu tenho que temer a Deus? E o pequenininho disse, porque na hora que eu temer Deus, eu vou prestar mais atenção nas coisas que eu faço, se está dentro da lei ou não. Então, por que eu tenho que temer a Deus? Para cumprir. Quando eu cumpri essa lei, o que eu zero para mim? O que eu tenho que temer, a lógica divina que eu falei, é o karma. Então você tem que temer a Deus para você começar a zerar karmas que lhe levem no caminho do amor. Senão você vai estar preso a não cumprimento da lei, você estará zerando karmas que o afastam de Deus. O temor, o medo, é o medo do karma. O resultado justo e amoroso das suas ações espirituais. A Fia disse, e por isso eu perguntei no início, você passa a fazer de uma forma como, Fia? Contei da palavra. Isso. Hoje, você não faz. Como é? Você não faz de vontade própria. Você faz para ganhar alguma coisa. Olha o medo de Deus embutido aí. O medo de receber outra coisa. Vou fazer isso para ganhar aquilo. Porque se eu não fizer isso, eu vou receber aquilo. Esse é o temor de Deus. Na verdade, não é o temor de Deus, mas o temor do seu karma. Porque a única coisa que vocês podem ver de Deus é a ação dele, o seu carro. Isso. Quem é o resultado das suas ações? Ação espiritual, né? Coisa sentimental. Porque ela vai zerar o karma. É a sua ação espiritual que zera o karma. E é bicho de você ter medo desse karma. Porque é o medo do karma que o leva para outro caminho. O caminho do amor a Deus. E aí na hora que você, que Deus lhe dá a vitória, lhe derrama e chamou sobre você, aí você não precisa mais ter medo, porque você vai estar sempre em comunhão com o carro, seja ele qual for. Alguns, como você disse, vão pelo sentimento. Simplesmente você diz para alguém, ame a Deus, e ele passa a amar. Agora, outros precisam da lógica. E a lógica passa pelo temor a Deus. O medo da reação, o medo do que vai lhe acontecer nessa ou em outras vidas, se você não alcançar a evolução espiritual. Esse é o temor a Deus que está escrito na Bíblia. Este é um caminho de evolução. Porque você só entra no caminho do amor passando pelo medo da reação que Deus vai dar à sua, ao seu ato sentimental. Medo do karma que você está lá zelando naquela hora. Porque se vocês não tivessem medo de karma, e se Deus não fosse a causa do mal, não é mais. Se existe uma lei dizendo não mate e quantos morrem, se não houvesse medo da lei, o que aconteceria? Existe uma lei dizendo não ouve, não cobiça a coisa dos outros, e assim mesmo isso acontece toda hora, imagina se não houvesse uma lei pondo medo a todos. Então é parte da evolução, é caminho. Porque quando você entra pelo medo no caminho de Deus, você sai pelo amor quando encontra Deus. Mas todos entram no caminho de Deus pelo medo. O medo que Deus vai dar a você como reação do que você está fazendo. Ficou caro? Então, fico com cheio. Temam a Deus. Deus a Deus, então, se eu vier, chegar. Vai chegar lixo mesmo. Temam a Deus. Primeira coisa. Porque a lógica para se aplicar o karma não é a lógica.
Ah, eu sentindo, eu, por exemplo, combato esse raciocínio. Você acha que esse raciocínio acontece alguma coisa que me vem o medo da consequência daquilo puro? Né, por entender a justiça de Deus, eu combato isso tudo. Eu fiz a justiça de Deus, eu já fiz medo. Então, eu tenho que ter medo. De forma, o medo permanece.
Por que a sua vida então não entrou na felicidade total? E veja, você combate o que você fez, dizendo que foi Deus que fez. Você combate o que você fez, dizendo que você não tem que perder essa reação. Você já sabe fazer. Por que não entrou na felicidade?
Não, isso não é mais. Eu que tenho consciência, eu tenho essa consciência dessa forma.
Por que essa questão eu não sei mostrar? E por que em outras você não faz?
Como eu faço, em outras eu não faço. Porque esse outro momento que eu estou falando, normalmente são aquelas coisas que eu sinto, me levam ao prazer, vamos dizer assim, e que eu não quero desfazer dela. Então, eu
nem isso.
Onde está o temor aqui? Então,
é isso que eu estou dizendo. Então, veja, você disse, pai, o que você está falando não faz sentido. Faz. Você está temendo de Deus, temendo a Deus, nas coisas que você acha errado. Mas não teme a Deus nas coisas que você acha certo. Quando você busca o prazer, você mata o medo. Vai acontecer se eu me deixo com prazer. É uma coisa. A evolução espiritual é uma carta. Mas já compreendeu as primeiras completamente. Ainda não compreendeu as terceiras. A justiça de Deus não dá reação prazerosa. É você que coloca prazer. Então a gente diz assim, eu estou passando por muito problema. O que quer dizer isso? O que quer dizer eu estou passando por muito problema?
A justiça de Deus é só...
Eu estou tendo muita reação que eu não estou gostando. E o não gostar fere a Deus. Cadê o medo de Deus? Cadê o medo de ferir a Deus tecendo o não gostar com isso? Ensinamento, você tem que cegar o amor de Deus. Tem que ser compreendido que vai se acontecer no momento de Deus. Não chega. Enquanto esse momento não chega, o temor a Deus, como falado aqui, tem que sentir. Tem que estar presente em todas as ações. Eu vou me entregar a essa situação prazerosamente, o que Deus vai fazer? Eu vou me entregar a esse momento sofridamente, o que Deus vai fazer isso? Qual será a reação que eu vou receber por isso? Então, pequenininho, não. Conta o temor a Deus, porque você só cega do amor a Deus, temendo a Deus. É preciso você temer a Deus até que Deus me dê a consciência desse amor, até que, como a filha disse, você faça espontaneamente. Mas enquanto não for espontâneo em você fazer a coisa amorosamente, tema a Deus sim. Porque quando você sofre, você está buscando uma reação. Quando você tem prazer, você está buscando uma reação. Se você não tiver medo de qual vai ser essa reação, você não vai conseguir fazer isso quando se fala. Espontaneamente, botar para dentro, para você continuar lá navegando externamente. Uma coisa passada é esse medo da reação do que você fez antes. Porque você fez antes não morreu. Como eu disse, você não pode apelar. E você não pode apelar o que está acontecendo agora. Mas você pode sim alterar a sua forma de paz. Porque volta a repetir, eu não estou falando de atos, eu estou falando de sentimentos. Você sofreu nesse momento? Tema Deus pelo seu tema a Deus para a ação espiritual. Eu vou sofrer. O que vai acontecer nesse meu sofrimento? O que Deus vai me dar nesse meu sofrimento? Boa vez que eu vou falar. Pede sim, juízo. Vou usar uma figura aqui. É preciso vocês saber que vocês estão sempre com a faca caipada em cima do percurso. Sim. Deus é onisciente e onipresente. Ele não, nada encapa ele. E se você antes de saber o Deus causa primária, tinha medo de atos materiais, agora você não sabe o que é, se você já sabe o que é o ato, tenha medo do ato espiritual, sim. Tenha medo de ferir a Deus, o ferir a Deus em diapa, porque na verdade mais velho é o universo. Tenha medo de ferir a Deus, sim. Porque cada vez que você sofre, cada vez que você tem que fazer, se afasta do momento de exceder o amor de Deus. Não é preciso viver a Deus para se cegar, porque quando nós temos e esse temor vai gerando em nós uma culpa da felicidade, quando eu consigo a colocar a felicidade com o temor, com o medo da reação de Deus, Deus me dá uma vida. Agora eu posso, e é o que vocês falam, faça as vidas naturalmente, porque aí ele está em conexão consciente com o universo. Mas o que fez isso estar dentro dele? O medo de Deus. O medo da reação que Deus vai dar à sua ação espiritual. A consciência, a passagem do ser humano para o espírito, de mundo material para mundo espiritual, de vida material para a prova, de sentimentos para a dor, tudo essa passagem de uma consciência para outra, ou seja, você tem um valor que tem que se tocar esse valor, não é você que faz. Mas dá para quem? Para quem está buscando isso. E quem busca isso? Quem tem medo da reação do outro, ou quem já tem amor. Quem já tem amor, como eu disse, passado. Mas quem precisa construir logicamente esse amor, através do conhecimento, tem que se desviar da diferença de ele nascer pelo medo da reação que Deus vai ter. Se consegue esse amor a Deus, você não precisa passar pelo medo. Você já fez o amor. Mas se você precisa aprender a amar, receber esse amor de Deus, você tem que caminhar para ele. E caminhar para ele é você viver constantemente com medo do seu próximo limitado. Porque se você não perder seu próximo limitado, você vai estar sempre em pé na lógica material. Tudo assim que vai dar isso. Volta de ato sentimental, não estou falando de ato material. É o que eu disse para a minha filha. Eu não quero saber que esporta você dá para alguém, eu não quero saber se você fica com alguém, eu não quero saber se você fala de alguém. Nada disso me interessa. O que me interessa é o quanto você sofre por isso. E por isso que eu já lhe falei. Porque o ar não importa. O que importa é o quanto você sofre com isso. Porque esse sofrimento é é que eu sou o verdadeiro ato, o ato espiritual. E é isso que você deve entender. Se você no choque, é fazer. Continua fazer. Então, se você precisa, na hora que vier, o sofrimento, se você já se consegue se sentir amado por ele, na situação. Mas eu acho que o sujeito ali, mas é caminho. Tudo isso é caminho da reforma íntima. Porque a pergunta do Paulo é muito interessante. Se Moisés já tinha trazido a lei, por que Jesus veio depois trazer o amor? O que você precisa é estar pela lei. E se você hoje não tem mais uma lei que não bate, você hoje tem uma lei. Não chupa para não virar cachimbo. Não coquice para virar ou para não virar latão. Não defende para não virar o inteiro. Agora, que por enquanto o Paulo fez, é isso. Até que eu se compreenda perfeitamente. Sou o amor. Só quem ama não deseja, não cobiça, e não chora. Falta. Devolveu tudo. Isso coincidiu bem com o que nós falou lá no Chiqui, não foi isso? Com a chute do Alá no Chiqui, que foi justamente esse chute do momento da iluminação, que é o resultado de uma caminhada, e que essa caminhada é como se ir para o choque. Ou seja, vai aumentar as situações onde esse homem sofre. E se você não dever a Deus, você vai se entregar ao sofrimento. E se você se entregar ao sofrimento, você não avança. Ficou carinho. Ficou carinho. Aí é que se tinha uma volta lá no ar, não sei o quê. Uma festa muito bonita. Muito bonita a festa. Sabe, é tão gostoso quando as pessoas veem cheia de chuva, cheia de poder, para e ouve, porque a maioria aqui não vai lá para ouvir ensinamento, a maioria vai para buscar solução para os problemas. Aí quando paro no ovo, entendo o poder. O que sai do renascimento? Solucionar problema? Isso. Você não está aqui para resolver problema nenhum. Você está aqui para descobrir como passar por ele. Que sabe Deus colocar mais, e aí quando você compreende isso, você vai pedir a Deus que coloque mais. É isso que o Espírito faz quando está escrevendo o livro da vida. Ele diz assim: eu quero, aqui na raiz, eu quero lutar contra a posse sobre os outros. Aí ele pede muita situação aonde ninguém pensa com ele, para ele mexer a bosta. Não é Deus que dá, não. É o Espírito que pede muitas. E aí como nós começamos, agora essa aqui, não, essa é a situação que você não vai passar, porque você não vai conseguir. Essa também, vamos tirar, mas ele pede muitas. Eu já disse aqui, você, do que vocês escrevem no livro da vida, significa 20%. nos 80 nós só não fomos. Joga a consciência sua, deixando, não é? Se joga fora depois que vem pra cá. Porque o indivíduo crédito, porque ele sabe a necessidade de combater a posse dos outros. Se daqui ele transforma o amor de Deus em solidão, e aí se quer construir posse. Passa essa solidão, que ele tinha aqui. Mas Deus não vai deixar de dar as situações que ele vive. Muito importante esse temor de Deus. Porque nós não temos a mínima ideia dos caminhos que nós seguimos. Quantas mulheres, homens, se separam da mulher e do homem, porque acha que não gosta mais, porque acha que a vida é muito sofrimento, porque acha, e depois quando está sozinho no rio, que a coisa era bem pior sozinha do que acompanhar. Além de porque não tem, tem medo, não tem um medo pelo menos. Temor de Deus. O lixo é um exemplo, mas serve para muitas coisas. Quantas coisas você faz achando que ninguém está mais numa situação, para depois você ver que a solução que você arrumou era milhões de vezes pior do que a que você está. Então, se vocês querem um conselho meu, ao invés de buscar solução para problemas, busque temer a Deus, porque a solução nem será o que você quer. A maioria das vezes não será o que você quer. Você temer sentimentalmente a Deus, você começará a querer o que acontece, ao invés de esperar que o que você quer aconteça.